Conexão Educação. Um oferecimento Unicap, qualidade acadêmica que visa a excelência humana.
Olá, pessoal. Está começando mais um Conexão Educação, um canal feito em parceria com a Universidade Católica de Pernambuco para acompanhar as novidades do mundo acadêmico e suas relações com o mercado de trabalho. Eu sou Margarida Azevedo, repórter de educação do Jornal do Comércio, e o assunto deste episódio é a importância das experiências na formação humana e profissional na área jurídica. As experiências práticas podem contribuir muito na vivência do estudante. Na Unicap, por exemplo, o curso de Direito passou por inovações e, em 2022, a Escola de Ciências Jurídicas, a ECJUP, vai trazer novidades na formação humana e profissional na área jurídica. Para explicar melhor essas mudanças, a diretora da Escola de Ciências Jurídicas da Unicap, Karina Vasconcelos, está conosco. Seja bem-vinda, professora Karina.
Muito obrigada, Margarida.
Também aqui conosco, o coordenador do curso de Direito, Stefano Toscano.
Olá, Margarida.
É um prazer recebê-lo aqui no Conexão Educação, professor Toscano e professora Karina. Então, vamos começar essa conversa. A gente começa, então, professor Stefano, me dá licença, eu vou começar conversando com a professora Karina inicialmente. Karina, quais são as mudanças que o curso de Direito da Unicap vai passar, sendo com a Escola de Ciências Jurídicas da Unicap?
Boa tarde, Margarida. Boa tarde, professor Stefano. Boa tarde a todas, a todos aqui presentes e que nos estão acompanhando aí pelo YouTube. Então, a gente está passando por um processo de transformação disruptiva e várias serão as mudanças que os nossos alunos terão pela frente a partir do ano que vem. A Escola de Ciências Jurídicas é uma novidade, ela é fruto de um processo também disruptivo, inovativo, que a universidade deu início já há alguns anos, e desse processo nascem as escolas na Unicap, e daí a Escola de Ciências Jurídicas. É uma unidade administrativa e que nasce para dar mais comunhão e integração a todas as instâncias da formação humana dentro das ciências jurídicas, pelo curso de Direito, pela pós-graduação, lato sensu, stricto sensu. E a grande novidade que a escola traz são mais duas instâncias que vão colaborar com a formação dos nossos alunos, dos nossos também egressos, que é o Programa de Clínicas Jurídicas, que é um programa cuja metodologia ela é, por natureza, intervencionista na realidade das comunidades, da nossa sociedade. Então, é mais uma ação da universidade de forma a atuar no contexto social, no meio ambiente, com todas as necessidades e carências da nossa sociedade, de forma que a gente esteja mais próximo daqueles que precisam, que a gente esteja mais próximo desse espaço que é comum a todos nós. E além do programa de clínicas jurídicas, a gente também conta com o Núcleo de Desenvolvimento Profissional e Justiça Socioambiental. Então, a gente tem neste núcleo uma série de atividades formativas para os nossos alunos, para os nossos egressos, na formação profissional, seja nas carreiras jurídicas, nas carreiras de Estado, seja para qualquer outra atividade de aperfeiçoamento profissional, concursos, minicursos, oficinas, uma série de formações de caráter mais rápido, mais prolongado, mas que a gente esteja atento a todas as necessidades profissionais daquele que se forma em Direito, seja seguindo inclinação para a área de concursos públicos, seja seguindo uma vocação para atuação profissional no empreendedorismo social também, na advocacia, na mediação de conflitos, em toda essa área também do direito consensual.
Então tem bastante pano para as mangas, né,
bastante,
professora Karina?
Bastante.
Professor Stefano, para a gente entender essas mudanças, fala um pouquinho para a gente, como é que é o curso de Direito hoje na Unicap? É um dos cursos mais antigos, não é?
Com certeza, um curso que conta com décadas de existência, altamente avaliado pelo MEC, bem avaliado, contando com nota máxima, nota 5. E é um curso em transformação. Nós buscamos aliar a tradição do ensino jesuíta, calcado nos valores humanistas, com inovações que vêm, digamos, na premência do tempo, na premência do nosso contexto social, do nosso contexto econômico e também, claro, com a pretensão de espalhar esses valores humanistas por meio de uma educação consistente e com fundamentação metodológica para que o aluno esteja preparado para os desafios efetivos da vida real. Então é isso que nós estamos buscando, uma transformação paulatina que respeite os ritmos e a necessidade de implementação de reformas.
É um curso de 5 anos, professor?
Sim, é um curso previsto para a duração de 5 anos, regulamentada.
Muito bem. Professora Karina, como é que foi que surgiu a ideia dessas adaptações? Foi uma necessidade do mercado? Foi uma necessidade que vocês perceberam como escola para se inovar e trazer para o estudante novas configurações?
Na verdade, ela é o fim de um processo, mas não chega a ser o fim porque ela é o meio, né? Porque ela é o fim de um processo. A universidade está sempre atenta a todas aquelas necessidades que precisam passar na formação dos nossos alunos. Então, dentro do planejamento, né, do plano diretor da universidade, já existia essa demanda por pensar, né, essa permanência na prestação da nossa atividade acadêmica da melhor maneira possível, antenada, digamos assim, inserida nos novos desafios tanto da sociedade contemporânea como aqueles que nos aguardam. Então, foram criadas comissões de inovação. Então, a gente também integrou essas comissões de inovação. E um dos projetos da inovação era exatamente o olhar para a criação, né, de um processo chamado escola. Então, ele começou daí. E daí, o nascimento oficial da escola foi durante este ano, né, no início deste ano. E a escola nasce já com a proposta, né? Quem somos, o que é que a gente já tem estruturado, quais são as nossas próximas atuações. E daí, compreendendo melhor, estudando melhor, quais os desafios do século XXI, o que é que ele apresenta, né, de maneira desafiadora para o nosso egresso, o que é que a gente precisaria incorporar na formação desse nosso alunado, de maneira que ele enfrentasse, né, com muita... digamos assim, com muita robustez, esses processos de maturação, tanto humana quanto profissional.
Muito engraçado, quando a senhora falou robustez, me veio solidez. É muito parecido, né? São
perfeito,
coisas muito
perfeito. Muito estamos perto. Sintonizados.
Professor Stefano, a professora Karina falou dessa questão de vivências práticas, de vocês estarem voltados para a comunidade. Como é que é essa vivência prática, na prática? Como é que isso vai funcionar no curso de Direito ou como está funcionando?
Ela irá funcionar por meio de determinados implementos que serão agregados ao curso, como, por exemplo, o ensino calcado na concepção de clínicas jurídicas, que diz respeito tanto a uma metodologia como a espaços que serão criados dentro da instituição, vocacionados, sobretudo, para dar ao aluno um contato mais efetivo com a comunidade. A própria metodologia como um todo de ensino, ela passará paulatinamente por uma transformação calcada na ideia de uma educação pautada por problemas. Esses problemas, eles tanto podem ser colocados como situações de simulação em relação à vida real e condições reais de desafio para o aluno, como também na medida em que ela se desdobra para a cidade. E assim perfazendo aquela concepção de que o nosso campus é efetivamente a cidade. Seria isso.
Muito bem. Professora Karina, começa quando? Essa prática do estudante. Eu acho que todo jovem, 17, 18 anos, que está ingressando na universidade, ele quer muito botar a mão na massa. Quando é que começa essa prática? É já no início do curso? É na metade? É no fim?
Então, uma das inovações da escola em comunicação com o curso especificamente de Direito é o novo currículo que teremos. Então, esse novo currículo...
Já nesse próximo semestre.
Esse próximo currículo, ele é um currículo móvel. O que é que significa isso? Há uma estrutura curricular que atende a todas as diretrizes curriculares nacionais, sem exceção, né? Com disciplinas inovadoras, com disciplinas que são disciplinas propedêuticas que estão ali estruturando a espinha dorsal do curso, com carga horária de extensão já prevista para as atividades, né, para o desempenho da melhor atividade acadêmica, ensino, pesquisa e extensão, uhum. E com a presença da clínica jurídica e do Núcleo de Desenvolvimento Profissional e Justiça Socioambiental, o aluno, desde muito cedo, ele começa a ser ofertado uma espécie de conjunto de trilhas, onde o aluno pode ir investindo mais tempo dentro daquilo que é mais interessante para a sua formação, sem, obviamente, desprezar em nada a estrutura curricular prevista, maturada pelo núcleo docente estruturante, pelo colegiado de curso, como sendo aquela estrutura que não só atende ao MEC, como também atende às expectativas de uma formação jesuíta, com toda a responsabilidade social que a gente tem. E dali o aluno ele vai cumprir aquelas disciplinas e ele vai expandindo, já a partir do segundo período, em trilhas que ele queira. Trilhas na área de direito internacional, trilhas na área de direitos humanos, trilhas na área de direito empresarial, trilhas na área de direito civil, trilhas na área de direito penal, todo um conjunto de disciplinas inovadoras, cursos e minicursos que vão compondo aquela trilha, e daí o aluno vai podendo expandir a sua formação de forma a protagonizar o seu processo e ir dentro daquilo que mais o interessa, com orientação, projeto de vida, tutoria durante o processo, de maneira que ele possa ser acompanhado e, especialmente, que ele possa ir se compreendendo aquilo que vai fazer sentido para ele, onde é que estão as maiores habilidades dele e que competências ele pretende mais desenvolver, fora aquelas básicas, né, para onde é que ele quer investir seu tempo e sua formação e tudo isso ofertado no espaço da universidade.
A senhora falando também, me vê muito agora o novo ensino médio, é muito isso, o protagonismo, você escolher as disciplinas que você quer, é bem alinhado com esse novo pensamento de educação.
E aí eu não posso deixar de fazer um comentário, isso é o que significa um processo disruptivo, é quando você começa a trabalhar entendendo o que vem pela frente antes mesmo do novo chegar. Então, de certa maneira, a gente trabalha nesse projeto há alguns anos, e agora ele tem a condição de nascer, e de repente algumas coisas, né, que você vê de alinhamento, o ensino médio está passando por uma reforma, porque na verdade a educação, que é a grande promessa do século XXI, ela vem passando por reformas para que ela permaneça sendo o ponto mais forte da estrutura e da formação humana e societária.
Muito bem. Professor Stefano, onde é que entra aí o corpo docente? Já que você está falando de tanta novidade, esse corpo docente da Unicap, fala um pouquinho, ele é muito qualificado, ele está atento a essas novas tecnologias, a essas novas necessidades?
Margarida, esse é um aspecto importantíssimo, porque o nosso corpo docente, sim, é altamente qualificado. Nossos professores contam com formação a nível de mestrado e também de doutorado, uma boa parte deles. E esses professores foram responsáveis, junto conosco, de tornar possível a implementação dessas mudanças. E, portanto, nós podemos contar com eles, assim como os alunos, nesse processo de inovação que nós estamos estabelecendo na Universidade Católica. Nós, inclusive, aproveitamos aqui para agradecer a ampla participação, como a professora Karina destacou, na elaboração de todo esse processo, do ponto de vista tanto de pensar o conteúdo, de pensar as metodologias, que estão sendo acompanhadas pelos professores por intermédio, inicialmente, de GTs que estão sendo estabelecidos para que todo esse processo possa ter bom andamento.
Muito bem. Professora Karina, qual a relação dessas mudanças com o campus da Unicap? Isso vai impactar estruturalmente em alguma ação?
Bom, essas mudanças, elas não demandam exatamente uma remodelação dos nossos espaços, porque, na verdade, a gente tem espaço suficiente para o desenvolvimento de todas as atividades. Então, a gente tem as aulas, né, prioritariamente organizadas no bloco G, é uma estrutura horizontal, mas a gente tem a STEP, que é o núcleo de prática jurídica da gente, funcionando na estrutura de uma casa. E ali a gente tem convênios com o Tribunal de Justiça, a gente tem uma Câmara de Mediação e desenvolvendo outros convênios, muitas novidades virão aí pela frente, não posso anunciar todas aqui, mas ano que vem os nossos alunos vão ver. Então, assim, de maneira a ampliar a experiência. Todo o nosso processo não é antecipar nada, é simplesmente ampliar a oportunidade de experiências dentro de metodologias interativas em que alunos do segundo e terceiro período possam conviver com os do quarto e quinto em espaços, até com os alunos do mestrado, doutorado, de maneira que essa integração entre pares oportunize o desenvolvimento e a maturação dos conhecimentos.
Então, já aproveitando, eu lhe complemento uma pergunta. Como é que fica essa parte humanizada? Há uma preocupação, porque direito é muito técnica, né? Eu, como repórter, entrevistando as pessoas do direito, é muita linguagem e tudo, mas onde fica a formação humanizada aí no curso do direito?
Bom, sei que tenho que ser breve, mas em algum momento alguém já me disse assim, direito à linguagem, e era um jurista falando aquilo ali. E ele não deixou de ter razão, hora nenhuma tiro o mérito da fala dele. Mas, para mim, direito a sofrimento. É uma coisa bem diferente de linguagem. Então, atendendo pessoas em conflito, e enveredando pelos espaços onde os direitos são mais sonegados, eu não posso dizer que direito é linguagem, porque para aquelas pessoas o direito se apresenta como sofrimento. Uma decisão judicial que diz com quem fica a guarda de uma criança, ela gera um bem-estar para um, mal-estar para outro. Então, o que permeia o direito e nunca deixou de ser, e lamentavelmente a gente se equivocou ao longo de alguns séculos no distanciamento do direito da sua verdadeira pátria, que é a justiça, é o caminho que a gente faz agora de retrocesso. Então, direito não é uma técnica, simplesmente. Direito sem a alma da justiça não significa nada. E significa linguagem, literalidade. E quando a gente vai aprofundar aquela linguagem, aquela literalidade, a gente vai ver que tem uma série de estruturas, de poder. Então, nunca direito pode ser entendido como uma técnica. Isso nunca teve afastada da formação da Unicap. E agora, mais do que nunca, priorizada. Por quê? Porque é o que a gente precisa. Muito é bem. Disso que a gente precisa.
Que coisa boa, fico feliz.
E isso
está
na estrutura do curso, de toda a escola, né, de toda a universidade.
Que bom. Professor Stefano, a gente teve um ano atípico, na verdade um segundo ano atípico, quando a gente teve um ensino muito mais remoto, voltou aos poucos ao ensino presencial. Quais são os planos da Unicap para o início do ano letivo de 2022? E eu queria que o senhor falasse também rapidinho a questão da experiência científica, na parte de pesquisa, de como é que o estudante, que não quiser enveredar para a parte prática mesmo, ele também tem estímulo na parte mais de pesquisa dentro do curso de Direito?
Sim. Quanto à questão do retorno às aulas, nós temos previsão para o retorno presencial. A partir de 14 de fevereiro, a universidade volta às suas atividades, à normalidade, digamos assim. Essa é a previsão. E nós estamos planejando todo um conjunto de medidas preventivas, de cuidado, para que esse retorno possa ser feito com a devida segurança. Quanto à questão da vinculação prática-teoria, talvez o discurso que se possa colocar aqui esteja demasiadamente a enfatizar o elemento prático. Entretanto, nós percebemos uma interação necessária entre teoria e prática. A prática alimenta a perspectiva teórica, ao mesmo tempo que conduz a uma maior precisão do ponto de vista do olhar crítico do aluno. A teoria só, ela não é suficiente para dar uma formação consistente, assim como uma ênfase excessiva na prática não permite que o aluno estabeleça um vínculo necessário entre a vida que se impõe diante de seus olhos e o trabalho conceitual, o trabalho do desdobramento dos conceitos e teorias que permitem a ele ter uma multiplicidade de percepções possíveis sobre o que se desdobra ali diante dos seus olhos. Então, nós estamos tentando, na verdade, fortalecer esse vínculo que, muitas vezes, do ponto de vista de um ensino, seja ele ensino médio, seja ele universitário, fica um tanto unilateral. Nós estamos tentando estabelecer esse enlace de forma mais precisa.
Que coisa boa. Se você ficou interessado em saber mais sobre a escola, acesse o portal da Unicap no portal.unicap.br e confira outras informações. Hoje eu conversei com Karina Vasconcelos, diretora da Escola de Ciências Jurídicas da Unicap, e com o professor Stefano Toscano, coordenador do curso de Direito também da Unicap. Professores, muito obrigada pela participação.
Obrigada, o prazer foi todo nosso em estar aqui com você.
Agradeço igualmente, Margarida. Obrigado.
Este foi o Conexão Educação, um podcast feito em parceria com a Universidade Católica de Pernambuco para te manter a par sobre as novas tendências no mundo universitário. Eu sou Margarida Azevedo e te aguardo no próximo episódio. Até lá!